Do que é que se arrepende na vida?
De quase tudo. Mas a única coisa que me arrependo verdadeiramente é de não ter estado à altura da pessoa realmente que encontrei na minha vida e que a marcou para sempre.
Gosto cada vez mais das pessoas. Acho que os seres humanos têm graça. Nós somos, temos graça, de facto.
Eu normalmente ouço mais o diabo, porque acho que o diabo me dá mais possibilidades.
As pessoas vivem cheias de medo. O mais importante é libertarmos-nos do medo. Ninguém é feliz com medo.
Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos.
É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá muito trabalho, mas é possível.
Houve um momento em que eu deixei de me preocupar.
Senti a felicidade, a plenitude. E senti que, caramba, é mesmo isto. Eu sou feliz.
Esta vida é um romance.
A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história.
Esta conversa é um privilégio, porque é sempre muito especial quando temos à nossa frente um pensador, um dos maiores intelectuais do mundo que conhece profundamente como nós, portugueses, somos e que reflete há muito o nosso caminho, o nosso destino e as nossas tantas contradições. As contradições de um país que já foi tanto e agora está confinado a tão pouco. Mas o que é muito é a sabedoria deste homem, um filósofo de enorme generosidade e elegância própria dos grandes. Nasceu em São Pedro do Rio Seco, concelho de Almeida, há 93 anos, o ano em que morreu Guerra Junqueiro. A sua aldeia tem Espanha no horizonte e por perto um planalto onde o vento e as nuvens fazem-se notar. Foi lá onde se fez gente. Licenciou-se em Ciências Histórico-Filosóficas na Universidade de Coimbra. Ensinou Filosofia no Brasil e Língua e Cultura Portuguesa em muitas universidades europeias. Publicou vários livros. Heterodoxia, O Labirinto da Saudade, Pessoa Revisitado, A Esquerda na Encruzilhada ou Fora da História, entre tantos outros ensaios. Viveu durante mais de meio século em Vance, nos Alpes franceses, mas há uns anos mudou-se de vez para Lisboa, e ainda bem para nós. Figura máxima da nossa cultura, recebeu os principais prémios nacionais e europeus. O último recebeu este ano, o Prémio Vasco Graça Moura. Neste dia, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi largo no elogio. Disse que quando alguém atribui um prémio a Eduardo Lourenço, esse é, por natureza, um prémio incontestável, e até nos podemos perguntar se há algum prémio que Eduardo Lourenço não mereça. Não haverá, certamente. Eduardo Lourenço considera que a mitologia essencial de uma época se lê no Jornal da Manhã. Pude comprová-lo há um ano, quando tive a honra de o visitar em sua casa à hora da leitura da imprensa. Recebeu-me com a gentileza que todos lhe conhecem. Na mesa de leitura da sala, apenas um pequeno espacinho para a chávena do café brasa, para aquecer o coração, e um biscoito. Tudo o resto era um mar imenso de jornais, onde o professor Eduardo Lourenço mergulha todos os inícios do dia. Pilhas de periódicos nacionais e internacionais que se amontoam ao longo de semanas. A grande maioria foi lida de fio a pavio. Porque apesar de nunca usar o Google nem o computador, não há nada que lhe escape destes tempos nebulosos que vivemos. Um dos cadeirões da sala tem uma torre feita de recortes de imprensa. A arrecadação tem outros milhares. São como discos externos do seu imenso conhecimento. Mas, na verdade, não precisa deles. Disse-me mesmo que aqueles papéis não serviam para nada, embora considere que têm um pouco do que se passa de mais extraordinário do mundo. O encontro, desta vez, foi marcado na Fundação Carlos Gulbenkian, onde o professor Eduardo Lourenço é conselheiro e pode ser encontrado todos os dias no seu escritório. Nesse outro dia, ainda me chegará a dizer à despedida: gosto mesmo é das manhãs, porque em todos os começos de dia a pessoa tem a impressão que vai começar tudo de novo. Vivemos dessa luz de esperança. Olá, professor Eduardo Lourenço.
Muito bom dia. Muito É muito gentil da sua parte apresentar-me assim de uma maneira tão eufórica.
Obrigado eu. Acordou hoje mais uma vez com essa impressão que vai começar tudo de novo?
Bom, nós estamos sempre... Nós somos uns hóspedes, por excelência, do instante, cada um de nós, mas sempre com o sentimento que esse instante não é diferente que nós chamamos de eternidade, se não é uma coleção de instantes, uns que nós privilegiamos mais do que outros, não é? Mas o tempo é feito desses instantes, quer dizer, de nada e de tudo ao mesmo tempo.
Essa noção de eternidade que tantos de nós pensamos, gostaríamos tanto de alcançar, vive como se o tempo não existisse?
Sim, era a opinião da minha mulher, que eu pensava que eu pensava que eu era eterno. Eu sei que não estou, e agora já há muito tempo, que essa espécie de pretensão absurda e como eu disse, quase...
Tão humana.
Poética, deixou de ter cabimento, não? Eu agora sei que estou a prazo, não? E o prazo limitado, não?
Estamos todos.
Mas, na verdade, aquilo que eu tinha, o pouco ou muito que eu tinha que fazer neste mundo, já está feito ou não está feito, não? Bom, e com a morte da minha mulher entrei num outro tipo de espaço, não?
Que espaço é esse?
Bah, é o espaço verdadeiro do diálogo silencioso que eu tenho com alguém que já está num tempo, não é? Fora deste tempo.
Abriu-se um espaço maior para o silêncio em si?
Sim, o absoluto silêncio. Que todos nós realmente, num momento ou do outro, partilhamos, não é? Sempre nos morreria alguém, não é? Sempre nos morrerá alguém, sempre morrerá alguém a toda a gente, não é? E nós só somos verdadeiramente, um pouco, quem somos verdadeiramente quando esse alguém que contava para nós já não existe, não? E então essa é a verdadeira, o verdadeiro fim de tudo.
Como é que vive esse silêncio?
Na memória, na recordação, na imagem, etc. Mas sempre com o sentimento de absoluta perdição, não é? E ausência.
A sua mulher, Annie Salomon, que foi tradutora da sua obra em França, chegou um dia a contar que o professor Eduardo Lourenço, acabado de aterrar em Bordeaux, no final dos anos 40, dizia ela, era um filósofo que falava mal francês, mas que nem por isso deixava de intervir com veemência nos debates de vários círculos culturais da cidade e que era fascinante. De tal maneira que um dia Annie atreveu-se a dizer-lhe: Vous êtes un bavard sympathique, qualquer coisa como és um tagarela simpático. Uma frase fatal que vos juntou em 1954. Um grande amor. Recorda-se disto?
Sim, muito bem. Como se fosse hoje. Tudo o que é desse momento inaugural, vai que tem uma outra maneira de ser recebido e vivido, não? Sobretudo quando já não posso ser minimamente evocado, não é? Sem que isso me prolongue as considerações de tipo nostálgico, não é? Que eu evito o mais possível para não me desfazer, não é? Eu próprio antes do tempo.
Estávamos a falar do tempo. O tempo é tramado para o amor, seja pela perda, pelo desgaste. O tempo aqui é uma questão pesada.
Sim, mas esse tempo, que é um tempo diferente de todos os outros, não é? É aquilo onde se joga, não é? O sentido que nós damos às coisas e a nós próprios, não é? Ou de facto tivemos a impressão de que foi uma coisa única, não é? Irrepetível, não é? E de facto eterna, mesmo na sua própria ausência, não é? Ou então realmente perdemos a aposta que silenciosamente ou abertamente fizemos entre nós e a vida.
O que é que o encantou na sua mulher quando a conheceu?
Tudo.
E os seus olhos brilharam agora muito.
Era um pouco, fui piégé, como dizem os franceses, armadilhado, não? Por uma mitologia de tipo cultural, com tudo de respeito à França. Nós, durante os últimos 2 ou 3 séculos, a França era o nosso ponto de referência cultural. Mas eu ainda não pertenço à geração que é hoje mais anglo-saxónica na referência, ou americana, do que naquela altura era francês. Não? Digamos que foi a primeira francesa que eu encontrei no meu caminho, quando estava com uma bolsa em França.
Foi a primeira francesa que notou, que reparou.
Que ainda por cima era loura, não é? Havia a mitologia do louro, naturalmente. Não é? Portanto, foi a primeira loura que eu encontrei. Não é?
E uma beleza intelectual.
Com o tempo, sim. Porque ela não era só uma rapariga encantadora, depois a minha mulher, mas era também uma estudante naquele tempo e depois foi professora universitária, não é? Especialista da Espanha e da América Latina. Portanto, acompanhámo-lo na medida do possível. Depois de 1954, em que casámos, durante a nossa vida, até há 2 anos.
Eu sei que o tempo é um tema que não se cansa de estudar e pensar, não é?
Para toda a gente. Nós só temos um tema, sabendo ou não sabendo, a gente só tem um tema, não é? É como lidar com essa coisa, não é? Que não é nada, não é? E é tudo, não é? Porque é aquilo que nós somos e aquilo em que dissolvemos, as duas coisas ao mesmo tempo.
E nós sabemos lidar com o tempo?
Ele é que lida connosco. E nós depois fazemos a soma, pode ser uma soma zero ou uma soma com um, para nos dar alguma positividade.
1,2.
Digamos, como se faz agora com os déficits e essas coisas todas, não é? Mas esse déficit é de outra ordem, não é? É uma ordem de facto poética, por um lado, e é umas contas, não é? Que ninguém pode nem saldar por nós. O tempo não é problema meu. O tempo é problema nosso. É um dos problemas fundamentais do homem consciente de si próprio. Porque o tempo, como dizia Santo Agostinho, não é um objeto, não é qualquer coisa em que ponhamos a mão. O tempo é aquilo que nos transporta, é uma metáfora.
Sobre o tempo, Alberto Caeiro, heterónimo de Pessoa, escreveu: "Vive, dizes, no presente. Vive só no presente. Mas eu não quero o presente, quero a realidade, quero as coisas que existem, não o tempo que as mede." A forma como vemos o tempo pode ser um inibidor para a existência do homem?
Não temos alternativa. Nós, tudo quanto fazemos, não é? É medido ou não medido, não é? Por aquilo que nós chamamos nossa relação com o tempo. Depois, as contas, não é? Ninguém as apura, não é? É o tempo que ajusta connosco.
É um ajuste de contas?
Ajuste de contas, no melhor dos casos. Quando há contas positivas a fazer, não é? Senão, de facto, vivemos em vão.
Continua com aquela pilha de papéis em casa, aquela revista de imprensa?
Menos. Olha, hoje, por exemplo, isto é um dia sem jornais até hoje, até agora, deste momento, não é? E, todavia, realmente passaram as coisas importantes. Olha, ontem uma notícia que depois acho que não tive assim muita coisa, porque não houve mortos. Realmente as notícias aqui, para serem grandiosas, têm de ter uma quantidade de mortos. Não? Esta felizmente não teve, não? Mas teve qualquer coisa mais ameaçadora. Não?
O terremoto em Itália?
Um terremoto muito perto de Roma. Não? E quando a gente imagina que naquele perímetro está uma das expressões culturais mais famosas do mundo. Não é? A gente treme só em imaginar, não é? que Miguel Ângelo, Rafael podem desaparecer realmente de um momento para o outro. Não é? E ninguém pode dizer, acho que é de esperar é que possa ser preservada toda essa memória, não é? Que antecipadamente transporta para outros tipos de suportes, não é? E que nós podemos ter eternamente a Capela Sistina, mas nada está garantido eternamente.
A propósito dos jornais, como é que vê o futuro da imprensa? O fim dos jornais em papel que tanto se discute?
Eu, para mim, não lhe vejo fim, não consigo. Eu nasci na época dos jornais, não é? Ainda estou na época dos jornais, mesmo se os suportes neste momento já são de outra ordem, não é? Mas eu não entrarei nessa terra da permissão aparente ou real. Eu, de facto, moro na época dos jornais.
Eu falo disto porque assistimos há pouco tempo ao fim da edição impressa do The Independent, o primeiro jornal britânico a ser publicado apenas em versão digital, o que revela uma tendência global, a extinção do jornal em papel. A manchete do jornal era Stop Press 1896-2016, parem as máquinas. E o El País vai pelo mesmo caminho, o jornal mais global em língua espanhola. Este é um tempo que não é o seu?
Não é, verdadeiramente é a única definição, é só negativamente é que se me define, não é? Como ausência daquilo que foi durante quase um século, porque eu sou muito velho, não é? Aquilo que o Hegel chamava a higiene da manhã. Não é? Bom, deixarei de ter esse espelho, não é? Em que os ecos do mundo, não é? São escritos. Bem, eu sei que nós podemos informar hoje diretamente pela televisão, pela rádio, etc., pelo som direto, portanto, uma conversa, de facto, direto, que já não passa pelo jornal obrigatoriamente. Mas o jornal tinha esta coisa, o jornal tinha qualquer coisa específica, não é? É porque as coisas ficavam ali naquele suporte, não é? Nós podemos fazer a mesma coisa com as emissões que nos chegam pelas rádios ou pela televisão, não é? Mas é mais complicado, não é? Realmente era, nós tínhamos a ideia de que alguém nos estava a falar diretamente, não é? Escrito, e que esse falar ficava à nossa disposição, para um tempo sem fim, por assim dizer.
Ainda não leu os jornais de hoje?
Ainda não.
Uma das notícias que marcam a atualidade é a chegada de Marcelo Rebelo de Sousa à Havana, no dia em que a América de Obama mudou de posição sobre Cuba. Ele, Marcelo, que foi o primeiro chefe de Estado português a pisar solo cubano e esteve com Fidel Castro, com quem tirou uma foto, e até cantou Guantanamera. Isto é história.
É história no presente e é um acontecimento importante, não é? Porque nós, a Península Ibérica é a matriz, não é? Da América, porque foram os europeus que a descobriram. O que descobriu era o italiano, como a gente sabe, ou o nosso Bartolomeu Dias, da parte do Sul. Mas, na verdade, é também é uma continuação da Europa, é uma outra Europa, mas e ao mesmo tempo um outro mundo, não é? Nesta viagem é uma viagem singular, porque Portugal não é uma ilha, mas é como se fosse, não é? Pela sua pequenez e pelo facto de ser uma ilha flutuante, quase à moda do Júlio Verne, não é? Porque foi o país inteiro que durante um século se deslocou aqui da beira do Tejo até à Índia e até ao Japão, não é? Cuba fica na rota realmente para a América, foi colónia da Espanha durante séculos. O fim de Cuba foi um fim da Espanha Imperial, portanto, um século antes do nosso próprio fim de Império, né? Mas Cuba é um caso de espécie, né? Porque
é um caso muito particular.
É um caso de espécie porque é a história de David e Golias, não é? E esse senhor Fidel Castro, não é? É o último grande personagem, não é? Da história contemporânea, não é? Bom, e criou essa dimensão não só pela sua postura dramática e épica, não é, que tomou, que o tornou célebre quando ele era jovem, não é? Mas de facto nos tornou, por uma parte da América Latina, é? o contestatário, não é, do grande vizinho do Norte, não é? Uma parte da sua mitologia é constituída pela gente que não ignora a América, naturalmente, que tem mais do que presente, não é?
Cuba é um país fechado. Parece parado no tempo. O que é que será de Cuba sem Fidel?
Bom, já é, felizmente já é, já existe sem Fidel, e isso foi uma coisa sábia da parte de quem governa a ilha, não é? Parecem daquelas sucessões impossíveis, não é? Que tudo desaparece com o herói da ilha, que é o Fidel Castro, não é? Mas fica realmente o exemplo dessa resistência do pequeno, não é, contra realmente o grande, não é? Este encontro é um encontro curioso, porque também é de um pequeno país, que é o nosso, não é? Com Cuba, que também é uma pequena ilha. Não é?
Mas simbolicamente muito forte.
E coisa curiosa, que são representadas por dois personagens também singulares. Um que ainda é o nosso presidente recente, não é? Que ainda não tem a sua estátua propriamente ambulante já com ele, mas para isso caminha. E depois Fidel Castro, que é de facto um personagem quase de fábula, de resto ele fisicamente, ele para mim, né, é uma espécie de Dom Quixote, né? Agora que é
Fidel,
que é Fidel Castro, né? Bom, quer dizer, de facto, desses personagens fora de série, né? Porque há outro, podia ser de outras repúblicas pequenas da América Latina, mas era ele. Bom, e de resto o Fidel Castro é muito europeu, o Fidel Castro é de origem galega, não? E nós, não há nada mais português que a Galiza, não é? Que é a parte da península de onde nós partimos.
É verdade.
Cuja língua falamos, não?
Marcelo, como diz que irá ganhar a tal estátua ambulante, qual é a sua opinião sobre ele? A presidência arejou? Está menos salazarenta, com menos bafio?
O caso dele é um caso que estamos a viver de olhos abertos, nem sequer espantados, porque ele é tão natural no seu novo emprego, foi tão aceito por enquanto, não é, com a opinião pública, não, que parece encantada com ele. Ele passa quase sem transição de um pelouro que já o tornou conhecido do país inteiro, nas famosas intervenções na televisão, não é? E passou realmente para a vida política propriamente dita, não é? Para tudo o que isso representa. Não é?
E no seu caso?
De facto, neste momento estamos a viver, oxalá que dure, como dizia a mãe do Napoleão, por que se dure. Mas a verdade é que estamos a ver um verdadeiro lua de mel, não é?
Com o nosso presidente.
Com o nosso presidente, não é? Quer dizer, a classe política, mas mais do que a classe política, o país inteiro, não é? Quer dizer, bom, porque ele já tinha uma aura, não é? Que lhe era própria, quer dizer, não preciso fazer prova ainda das suas grandes capacidades ou não capacidades na ordem política, decisões, ainda não houve coisas trágicas a resolver no país em que ele tivesse intervindo, mas nós temos de facto esta ideia de que é a pessoa certa no lugar certo neste momento.
O presidente Marcelo convidou-o para conselheiro de Estado, cargo para o qual tomou posse a 7 de abril deste ano. Como é que surgiu este convite? Foi uma surpresa?
Não foi surpresa integral, porque tínhamos-nos cruzado. Eu realmente não conheço muito longa data, conheço como toda a gente, não, mas não conhecia pessoal meu, há pouco, não, e participámos na província, não sei, acho que foi na Covilhã, não, e ele, numa parte, daquelas coisas absolutamente imprevistas, disse-me que mas fez-me mais ou menos perceber que se ele fosse eleito, que me convidaria, porque eu nem sabia bem o que era o Conselho de Estado nessa altura. Bom, esqueci, naturalmente, e foi uma grande surpresa quando ele, pelo telefone, me convidou. Eu fiquei muito hesitante, porque eu não sou pessoa vocacionada para esse género de empregos, que não são empregos, não? Mas enfim, é uma honra, e de facto, de participar nesse, sobretudo com o Conselho de Estado, há muita gente, não é, que são políticos verdadeiramente no sentido forte da palavra, não é? E eu realmente não posso glorificar desse título. Eu sou uma espécie de personagem que está ali por obra e graça do Sr. Presidente da República.
Isso pareceu quase religioso. Qual é o seu papel enquanto Conselheiro de Estado? Que conselhos precisa o Presidente Marcelo?
Como todos os Conselhos de Estado, faço um tour de table, como dizem os franceses, e cada um, segundo o caso do dia, ou as coisas mais importantes, dá a sua opinião, que é uma opinião descontraída e, de facto, bom humor. Reino até agora, vou lá mais para aprender e para me reciclar do que propriamente dar conselhos a alguém, conselhos de quem é de conselheiro nato e eu não sou. Não.
Até agora, que intervenções principais já teve?
Nada, como todos nós, o problema que se pôs, fundamentalmente, um deles era a preocupação com os novos destinos que a Inglaterra quer encarnar, não é? Estranhos, porque estão ainda em curso, ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer aqui nesta Europa, se a Inglaterra levar a sua coisa como toda a gente já sabe que leva.
O Brexit.
O problema é o problema do destino da nossa Europa no seu conjunto, quando a gente imagina que a Inglaterra é o personagem principal da história europeia de há 500 anos para cá, desde a invencível armada até hoje, não é? Realmente a Inglaterra foi o país europeu que não só é uma ilha, não, um conjunto de ilhas, não? E na verdade ela foi um verdadeiro sucessor de nós e dos holandeses no mundo.
The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected. The will of the British people is an instruction that must be delivered. It was not a decision that was taken lightly, not least because so many things were said by so many different organisations about the significance of this decision. So there can be no doubt about the result.
Imagina uma Europa, uma União Europeia sobrevivente depois desta saída da Inglaterra?
Eu imagino, mas com grande dificuldade. Não? De resto, ela está a atravessar uma grande crise neste momento mesmo. Não? E, sobretudo, não se vê como podíamos imaginar no princípio, quando aderimos à Europa, não, é? Não se vê um projeto orgânico, não é? E com viabilidade, não é? Até porque uma parte da Europa ainda não está incluída nesse projeto. Não é? Imagino que já se pôs a hipótese, não é? Da inclusão ou não inclusão da Turquia realmente na Europa. A Turquia é um país muito importante, faz parte da NATO, portanto, faz parte do jogo europeu a nível mundial, ou fez durante muito tempo e continua a fazer, não é? Mas a Turquia não é realmente a nação mais representativa da tradição europeia, não é? Bom, e quando a Rússia é, e a Rússia não há nenhuma espécie de programa do relacionamento desta nova Europa em construção com a Rússia.
Estão de costas viradas.
Não são eles que estão de costas viradas, já estiveram, não eram costas viradas, estiveram de costas, mas era para, de algum modo, serem eles a nação dominante desta própria Europa durante quase um século, não é? Bom, o caso realmente não teve lugar.
E não parece que haja caminho para acordo.
Não foi pela capacidade dos europeus de resistirem a essa coisa, foi por simplesmente porque a América existe. Não? E foi a América que acabou por resolver este problema no lugar dos europeus, com ajuda naturalmente de certos europeus, entre eles a Inglaterra. Não?
O professor Eduardo Lourenço já foi um grande entusiasta da União Europeia, do euro. Não parece que o entusiasmo seja o mesmo.
Até ver, não é? Não vejo muito bem que, ou por outro, vejo mais os riscos que se correria se deixássemos realmente de ter o euro. Não é? O euro, quando foi inventado, etc., foi recebido como uma espécie de prova, não é? Quase metafísica, de que uma nova Europa ia ser construída em função de uma moeda única, que é aquilo que decide realmente da identidade, não é? Geopolítica e real, histórica dos países, não é? Bom, até agora tem funcionado, etc., mas...
Mas tem deixado o nosso país numa situação de subalternização perante os alemães?
Disso, penso eu, foi por causa da crise internacional a partir de 2008, não é? Que, de facto, submeteu a Europa inteira e o mundo, não é? Um confronto, não é? Com as grandes potências económicas e financeiras que dominam o mundo. Bom, e a Europa não é uma entidade, não é, que tenha uma coerência, não, até hoje, não é? A nação mais forte da Europa, chamada Alemanha, não é? Bom, e a Alemanha, que foi o problema da Europa, não é, quase fatal para essa mesma Europa, não é, apenas há um século, não é? Bom, e agora realmente é, digamos, a nação com que se conta, não é? Para que a Europa ainda seja possível. É? Uns acham isso realmente uma boa saída, é? E outros têm sempre aquele temor antigo que a Alemanha suscita, é? E particularmente as nações que foram vítimas dela no passado, não, ou vítimas, ou se defenderam também das agressões de que ela foi objeto.
A justiça francesa confirma a decisão do governo de desmantelar o campo de refugiados de Calais depois de rejeitar um recurso de várias associações contra a medida.
Outra notícia que tem marcado a atualidade é o desmantelamento da selva de Calais, em França, e o facto de muitos refugiados estarem a deslocar-se para Paris em fuga. Ocupam agora 3 zonas do bairro número 19 da capital. Já lá estavam perto de 1000 e desde alguns meses o número avançou de imigrantes em apenas 3 dias para cerca de 3000. O que é que pensa deste cenário?
É um dos cenários dramáticos do nosso mundo contemporâneo, não é? É quase incompreensível que esta Europa, que apesar de tudo ainda é o continente mais organizado e mais rico realmente do planeta, vendo bem, ou era até há pouco tempo, que não seja capaz de resolver um problema, que não parece um problema de facto fora das capacidades dos países da Europa, que são dos países mais organizados e com mais passado de competição e de competência, que não seja capaz de resolver este problema de milhares de gente, quer além do Mediterrâneo, quer do Próximo Oriente, quer até ao Afeganistão, etc., não é? Para quem a Europa se transformou numa espécie de América de substituição, não é? Como fazem o México e os países de coisa que querem invadir, se querem ser cidadãos americanos, toda a gente quer ser europeu. Não é? Bom, é verdade que realmente a Europa tem muitos deveres em relação a países de que ela foi dominante, entre os nossos, não é? Mas infelizmente assistimos a esse espetáculo é terrível, que é um espetáculo incontrolável. Quer dizer,
um espetáculo deprimente. Como é que vê a política francesa numa sociedade que tão bem conhece, com estes imigrantes, com os refugiados?
A política francesa, no princípio, adaptou-se a esse problema que era posto, sem invasão, entre aspas, ou sem ela. Não? Houve esse famoso problema lá de Calais, não? E agora esse desmantelamento, com todas essas imagens realmente horríveis de contemplar. Não é?
Será por acaso que isto está a passar em França e não noutro país? Nos últimos anos tem havido um enorme aumento de atos antissemitas, antimuçulmanos, homofóbicos, etc., em França. A França é também isto, um país xenófobo, preconceituoso?
Não me parece que não é a tradição francesa propriamente dita. Não. A França está a ser vítima da situação que ocupa no continente europeu, que é uma situação central. Não. É uma nação que com a Inglaterra, não, foram as duas nações que foram importantes para aquilo que é a Europa e para o destino da Europa, que já foi e o que vai ser, mas, como dizia o Michel Rocard, que foi primeiro-ministro, não pode, de um momento para o outro, a aceitar ou suportar toda a miséria do mundo. Não é? Era uma frase que, de resto...
Ao mesmo tempo, também não pode virar costas da maneira como tem virado, não é?
Bom, e portanto, não se passou muito bem toda essa história de Calais, e este final é absolutamente lamentável de ver realmente os refugiados deitarem fogo, não é? Às suas barracas que lhe permitiram subsistir.
Há ali desespero, não é?
Desespero, sem dúvida nenhuma.
No campo de migrantes de Calais, conhecido como a Selva, várias barracas foram destruídas pelo fogo esta noite. A polícia de choque esteve no local para garantir a segurança dos bombeiros franceses enquanto apagavam o fogo. Organizações que trabalham com os migrantes asseguram que a operação de evacuação que está em curso na selva afeta mais de 3 mil pessoas, entre as quais 300 crianças desacompanhadas.
Curiosamente, neste momento, para o mundo dos refugiados dos diversos sítios do planeta, do Próximo Oriente, do Saara, além do Saara, etc., não é? A Inglaterra é a América mais próxima. Não é? Toda a gente quer ir para a Inglaterra. Não é? Isso, gente realmente em situação desesperada do ponto de vista...
A terra da esperança.
A terra da esperança, mas igualmente as elites. A Inglaterra tornou-se o país em que tudo quanto é universitário na Europa querem ir realmente para a coisa. Menos para a França, que já foi isso durante a primeira metade do século, mas hoje toda a gente quer ir para a Inglaterra. Não é?
Também os estudantes portugueses.
Também os estudantes portugueses, não tenho dúvida nenhuma. Bom, portanto, a Inglaterra, que por um lado quer sair da Europa, num sentido formal do termo, e na verdade tornou-se uma sucursal da América, não é? De que ela é a mãe. Não é? Isso é um pouco paradoxal, mas lá por alguma coisa será, não é? E será porque tem uma capacidade de gerir politicamente as coisas que é muito diferente da francesa. A francesa é uma cultura extremamente organizada, muito racional, etc. Os ingleses não é caso por caso. E por outro lado, realmente, o sentido da cultura francesa é ser universalista e utilitária. A coisa francesa é de uma espécie de universalidade um pouco abstrata, que toda a humanidade, em princípio, se reconhece na definição do Montaigne, respeito do que é realmente a universidade. Cada um de nós é toda a humanidade. Não há uma expressão metafísica da humanidade. É cada um de nós, é a humanidade inteira. Não é?
Isto é embora o que está a viver ali, em França, tem pouca humanidade, muitas vezes.
Nada. E neste momento a França sente-se em contradição consigo própria. Esse é o mais problema. Portanto, neste momento a França está a atravessar uma crise, quase identitária, o que parece a coisa mais estranha que se possa imaginar, porque a França é a invenção do conceito de nação, no sentido moderno realmente do termo. A nação por excelência da Europa durante séculos foi a França, e com a Revolução Francesa isso foi erigido em mito da nação propriamente dita moderna, não é?
Da liberdade, da fraternidade, da igualdade,
etc. E ao mesmo tempo um mito europeu e universal.
Voltando ao nosso país, o que pensa deste novo governo e deste acordo à esquerda, também conhecido como a geringonça?
Bom, é um caso, não direi de magia, mas é um caso extraordinário de oportunismo político, não é? Numa certa situação.
Disse oportunismo, isso no mau sentido?
Não, oportunismo, no sentido de oportunidade, não é? Gerir uma certa situação, não é? E coisa única que as duas formas de expressão política que se reclamam do socialismo, ou os três, realmente, tanto o Bloco de Esquerda, não é? Que, de facto, são rivais umas das outras, não é? Uma delas, e a mais importante do ponto de vista histórico, não é, pelo seu passado e por aquilo que representou no mundo até à queda do Muro de Berlim,
o Partido Comunista
resolveu fazer uma flor sem preço de oferecer ao seu adversário, não é, e levá-lo para o poder. Não é? Isto é uma coisa extraordinária. Não é?
É história política.
É história política e, de algum modo, muito invejado lá fora, onde há contradições também desse género, mas não tiveram esta habilidade nossa, por enquanto, bom, habilidade que para uns considerada uma coisa de gênio, genial, não é? e para outros difícil de engolir, porque sentem-se que lhe tiraram o tapete, não é, quando realmente tinham ocasião também de chegar ao poder. Não
é? E no seu caso, como é que se sente perante este governo?
Fiquei eu próprio muito admirado realmente com essa solução, mas que tenho de confessar que se tornou viável, que já hoje passa por aceitável, não? E, portanto, é um dado do nosso presente, é este, não é? Bom, e eu penso, a gente, pelas reações que a gente vê através de certas declarações do próprio Presidente da República, que ele tem isso como um dado adquirido, não é? E, por conseguinte, que ele e uma parte da nação, a maioria, está convencida que esta solução vai durar, não sei se é legislatura, mas está suficientemente para que seja o nosso presente ainda durante bastante tempo.
Boa parte do país já adotou a geringonça?
Eu acho que sim.
Gosta da expressão geringonça para este governo?
É uma expressão divertida, porque o autor dela, o Dr. Paulo Portas, não tem falta de imaginação, não. E a coisa que cai muito bem, mas a geringonça é sobretudo também uma coisa inteiramente positiva, não é? Que é o papel desempenhado, não é, por duas jovens mulheres, não é, excepcionais como talento, não é? Talento de expressão, como de talento político, não? E de coragem política, não é? Que são uma espécie de pequenos Fidel Castro, não é? da coisa, do nosso sistema, não é?
Fala de Catarina Martins,
e
Mariana Mortágua.
Mariana Mortágua, não é? Que são, realmente, o país está encantado com elas, não é?
E está encantado com elas?
Eu acho que, eu sim, pessoalmente sim. Pessoalmente, sim. Bom, e
tivemos também Marisa Matias a concorrer à presidência?
Já há passado, não é a primeira vez que as mulheres se envolvem. Noutros tempos, noutro contexto, da minha amiga Lourdes Pinto Silva e tudo isso, não é a primeira vez que as mulheres se envolvem a nível mais alto na coisa política.
Mas agora é com mais pressão.
É coisa porque são jovens, não é? E têm um poder de fascinação, quase também a televisão ajuda muito nisso. Hoje, quem não passa na televisão não tem futuro político, não? E elas passam, pelo menos até ver, não?
Conquistaram esse espaço também.
Sim.
Que futuro vê para o nosso país? O que é que vai ser de Portugal depois desta crise?
Não sei, eu não sou Cassandra, propriamente dito, e a Cassandra era só profetizava coisas horrorosas, não é? Não, eu penso que neste momento é um momento muito curioso, porque, em geral, sempre vivemos na convicção de que tudo o que se passa, todas as soluções que se passam além de Pirineus, não é, são melhores que as nossas, ou eram melhores que as nossas, não é? Que nós estávamos sempre em déficit, algum déficit qualquer, tirando evidentemente o momento do 25 de Abril, não é? Em que de repente passámos a vir para as páginas dos jornais durante um ano, fora, até enjoados, franceses, quando viam a coisa, toujours le portugais, toujours le portugais.
Mas sempre a admirar a França, que em França que era melhor, não é? Ou Lisboa, não sejas francesa.
A França é a França, bom, mas, e desta vez não, desta vez, digamos, estamos normalizados a vários níveis, não é? Há uma normalização dos nossos complexos, etc, não é? Quer dizer que ainda há situações, e também é uma coisa interessante, uma parte da Europa está deslizando para a direita, no sentido tradicional realmente do termo.
Temos a Marie Le Pen.
Nós não estamos, verdadeiramente. E essa direita é uma direita já muito integrada, né, realmente no contexto da política francesa. Não é uma... Eles chegarem algum dia ao poder, provavelmente eles não podem levar para a frente uma política que seja verdadeiramente que tenha sentido na Europa. Não.
Imagina Marie Le Pen no poder?
Não imagino. Ou se imagino, seria então uma dificuldade enorme para a França, nessa altura.
Mais uma contradição.
Mais uma contradição. Mas, sobretudo, neste momento, como é curioso, é a espécie de crise identitária profunda da França no seu conjunto.
E nós, portugueses, Portugal, está com uma crise forte de identidade?
Não temos. As nossas crises identitárias foram sempre muito, muito oníricas, não é?
Ligadas a quê?
Nada, nos compararmos sempre com um país que não tem nada a ver connosco, não é?
Sempre aquele sentimento de inferioridade.
Por pequenez, porque... Quer dizer, invertemos aquilo que era a visão deste nosso país quando ele era senhor do mundo, ou pelo menos estava em toda a parte do mundo. Quer dizer, refiro-me naturalmente a Camões, não é? Que nos chamou a pequena casa lusitana. Mas a pequena casa lusitana era um elogio, era uma pequena casa portuguesa com tanta visibilidade no mundo, não é? Portugal nunca terá mais visibilidade na história do mundo do que nessa altura, quando circundou a África e chegou à Índia.
Disse em tempos ao Expresso que navegamos há mais de 800 anos e que não vamos naufragar à primeira onda. A verdade é que a nossa caravela dos descobrimentos que conquistou o mundo mais parece agora um pequeno bote de borracha a meter água.
Isso é seu?
Não, sim, é um comentário meu.
Sim, quer dizer, já os tempos são outros, naturalmente. Nós não podemos viver eternamente pendurados desse momento excepcional, não é? Que, como todos os momentos excepcionais, que pessoais ou coletivos, não é? Têm a sua hora e passam. Não é?
Mas qual é o papel de Portugal hoje?
A França de hoje não é a França de Luís XIV. Não é?
Mas qual é o papel de Portugal hoje? Já não somos atores de primeiro plano nas histórias? Interlocutores válidos?
Eu acho que nós somos aquilo que fomos, não é? E por ter sido...
Mas também já não somos aquilo que fomos.
Não somos, quer dizer, mas isso que fomos continua a ser importante praticamente a todos os níveis, quer dizer, nós não abdicamos, não sei se há... com razão ou sem razão, mas nós, tudo o que diz respeito àquilo que Portugal foi no mundo, não é? Está sempre muito presente. Veja, quando foi a descoberta da Índia, não é? Nós tivemos a celebrar, quando celebramos, Ponte Vasco da Gama, quer dizer, todo o nosso imaginário está vinculado a essas coisas. Os nossos monumentos mais importantes são os Jerónimos,
sim,
etc. Quer dizer, tudo está vinculado, porque nunca fizemos nada no mundo mais extraordinário do que outro. Bom, isto no que fizemos. Outra coisa que contribuímos para fazer, da expressão maior, são os nossos ex-países colonizados, a começar pelo Brasil, que é uma colonização muito pitoresca, não é? Uma colonização. Quem colonizou o Brasil foram os descendentes dos brasileiros que lá estão, não é? não, tanto como nós, não é? Mas nós passamos por ser os colonizadores. Os colonizadores é o auto... O caso do Brasil é um caso extraordinário, porque é uma autocolonização. Os portugueses que foram para o outro lado, durante três séculos, ficaram ali, e como não havia concorrência naquela altura suficientemente forte, porque o Brasil não tinha riquezas à vista, entre em toda a Europa, senão tinha sido como a Califórnia, com três séculos de antecedência.
A nossa corte foi para lá e criou o reino lá, não é?
Mas aí fizemos uma coisa que essa não tem precedentes em parte nenhuma. Levámos o Brasil para o Brasil, um pré-Brasil para o Brasil. Quer dizer, levámos Portugal quase inteiro, simbolicamente o rei, a corte, a nossa cultura, que está no Rio de Janeiro, etc. Levámos para o Brasil. Quer dizer, nunca nenhum país foi favorecido à sua nascença com uma oferta tão grandiosa como essa, não? Mas o Brasil era parte mais extraordinária também. Nós provavelmente somos independentes porque o Brasil contribuiu para a possibilidade de nós nos tornarmos independentes depois de 1640.
O filósofo José Gil disse sobre si que no trato comum é alguém que tem uma capacidade de humor e de ironia que não se julgaria possível lendo os seus ensaios e tem uma enorme capacidade de autoironia. Não se toma a sério.
Mas é verdade que é uma coisa muito curiosa. De facto, eu não naquilo que escrevo, realmente, esse lado está perfeitamente como apagado. Não?
O lado da ironia.
O lado da ironia. Não? Porque a ironia é aquilo que nos salda justamente do trágico verdadeiro. A ironia. Uma certa distância, não é? Sem o qual nós seríamos devorados vivos, não é? Por aquilo que nos espera antes da hora. Não?
E aprendeu a usá-la desde cedo?
Todos temos, nascemos com essa, mais ou menos, com essa propriedade. Nós não temos uma espécie de cultura, por exemplo, como os americanos, já ritualizada, herdada dos ingleses, do humor, do famoso humor. Nós não há um humor português, assim, típico. E de resto é por isso que os nossos humoristas, quando aparecem, têm muito sucesso, não é?
Os nossos humoristas têm referências muito de lá fora, não é?
Que nos distraem da nossa seriedade profunda, não é? Isto foi, durante séculos, foi um povo pobre, muito pobre, cuja saída fundamental foi de sair daqui e encontrar outros sítios onde pudesse sobreviver e continua, e isso ainda continua ainda hoje. Esse povo mas educado por uma visão das coisas, que é o cristianismo, de sua forma católica, que é, ao mesmo tempo, o máximo da visão positiva das coisas, porque supõe que além do nosso viver terrestre há ainda um outro viver, uma outra sobrevivência, etc. Portanto, é o máximo do onirismo que nós nos podemos inventar. É esse, portanto, positivo, por um lado. Mas, por outro lado, é muito consciente não só da nossa fragilidade, da nossa finitude, mas é um povo que, a título pessoal, não dos filósofos, mas a título pessoal, não todos os filósofos são a exceção desse pessimismo metafísico de grande qualidade e difícil até de suportar, que é o dos sonetos de Antero, não é? Mas em formas populares, não é? Esse sentimento da tristeza profunda da vida, do seu sério profundo, está encarnado realmente no povo. Provavelmente em todos os povos, não é? Mas o nosso povo português é muito, muito, é muito sensível.
É o nosso fado, é o fado.
O nosso fado é curioso, o nosso fado é um exercício desse género aqui numa cultura particular, que é a cultura da nossa capital, não é? Lisboeta errante, que é Lisboa, não é? Na minha aldeia, por exemplo, o fado, eu nunca lá ouvi cantar o fado.
O que é que ouvia cantar na sua aldeia?
É mais a parte norte do Minho. Muito, muito de uma alegria, uma super alegria, que é muito curiosa, não parece séria, não parece, é alegria a mais, não é?
Viveu essa alegria a mais na sua infância? Cresceu.
A expressão popular é realmente essa, não é? Sempre os mesmos, e mesmo o nosso foco que a gente exporta lá para fora, não é? para a América do Norte, para o Brasil, etc., que exportou, é esse dos bailaricos, da dança, etc. Não muito profundo, não é trágico. Trágico é esse o fato de Lisboa. Não é?
matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação.
Hey! Falava de um Portugal pobre. Como é que se recorda da sua infância na sua aldeia, em São Pedro do Rio Seco, Conselho de Almeida? Que tempos eram esses?
Minha mulher diz que eu mitifico muito. Eu acho que mitificamos todos a nossa infância, seja ela, se não havia mitificação de nada, não, se a gente não pudesse mitificar um pouco o que foi a nossa infância. Em geral, momentos, se não propriamente de umas felicidades, um pouco diferentes daquilo que é o dia-a-dia da vida das pessoas. Não?
Que memórias é que lhe chegam quando recorda a infância?
Era muito, muito curioso. A ideia genérica que eu tenho é que a aldeia constituía um todo. As pessoas não estavam isoladas umas das outras. A cidade é em que a pessoa encontra, que tem de saber que uma cidade é a solidão.
Era uma aldeia com pouca gente? Sei que existiam cabras, tinha lá os seus avós.
E toda essa gente eram mais ou menos primos, era como se fosse uma tribo africana. Todos eram parentes.
Sim.
E essa era a coisa importante. E isso não se encontra mais, porque a cidade já não é isso. A gente, quando eu percebi que a morte fora dessa aldeia já não era a mesma morte dessa aldeia. Era uma morte vivida coletivamente. Ninguém ia a ser enterrado que não fosse a aldeia toda atrás.
Uau!
Isto é um luxo.
Uau!
Isto é um luxo. Eu vivi num período arcaico, extremamente arcaico, em que o coletivo estava presente em todos os trabalhos dos campos, tudo isso, eram todos com um passado integrado, não é? Todo ainda muito vivo. Não
é? A que é que brincava na aldeia?
Não havia grandes brincadeiras naquela altura. E de coisas muito arcaicas. A primeira coisa moderna que apareceu lá foi a bola. Não? Os meus vizinhos eram estudantes de Coimbra, vinham passar férias, não? Eram os filhos da professora, não é? E trouxeram uma bola verdadeira. Não? Nós tínhamos umas bolas de borracha, às vezes eram umas bolas de borracha. E organizou-se logo uma jogadora de futebol, aquela coisa toda e tal.
Tinha jeito para a bola?
Eu não muito, mas o meu irmão Adriano sim, e fizemos lá uma equipa e eram os cinco irmãos, que era para imitar aqui os jogadores da capital.
Qual era a sua posição nesses jogos?
Toda a gente quer ser avançado centro, coisa a partir desse género, não? Mas ainda hoje na minha aldeia, quando vai lá, o meu irmão Adriano ainda se lembram que eram os jogos que se faziam com Vila Formoso, com Almeida, etc. Não é? E ele era o peiroteu da época. Eu não.
Era o Ronaldo da época, ele?
Ele era.
Sei que tem um fascínio grande por cinema. Quais foram os primeiros filmes que viu? Recorda-se.
Vai ficar muito admirado, porque primeiro, não é os primeiros, é o primeiro filme que eu vi, era desses pessoas ambulantes que passavam nas aldeias. Não?
Ah, o cinema ambulante. E à sua aldeia?
Esse foi, o primeiro que eu vi foi esse. E isso era na casa em frente da minha, que era na adega desse senhor, veio esse, estendeu um lençol, não é? E então projetou esse filme. Nunca me esqueci, porque era a primeira vez que eu via aquele espetáculo. E como provavelmente o lençol tinha muitos... o tecido dava a impressão que eram cordas, não é? Que havia ali. E sobretudo que durante a vida de Cristo estava sempre a chover.
Mas o filme era sobre Cristo?
Era sobre Cristo, a vida de Jesus. Pitoresco, que Jesus era muito pequenino, não tinha aquela dimensão, enfim, impressionante das estátuas que estavam na nossa igreja, não é? Sobretudo aquelas que na Páscoa são, percorrem a aldeia, aquela coisa toda, era um Cristo assim pequenino, pequenino, sem insignificante, não é? Mas o que mais me impressionou foi que chovia sempre na vida, eu tinha 6 ou 7 anos, não é? Que chovia na vida de Cristo, não é? Todo o tempo.
E que filmes é que mais o marcaram?
A primeira coisa depois que encontrei o cinema foi na Guarda, não é? Havia umas matinés, mais ou menos, o Diário Notícias, para o Século, não sei o quê, e uns matinés, eram documentários. Não é? Como... Eu só comecei a ver cinema verdadeiramente quando vim para o Colégio Militar, não é? E que vinha a Lisboa ver filmes. Lembro que o primeiro filme, assim, daqueles inesquecível, foi o Tarzan. Lembro-me muito bem na Guarda, o primeiro filme que eu vi foi Romeu e Julieta. Não é? Fiquei muito admirado, naquela altura não tinha lido Shakespeare, claro, não tinha 10 anos. Só me lembro era que a atriz era uma famosa Norma Shearer, e essa Norma Shearer era mulher de um dos grandes produtores de Hollywood. E ela, essa Norma Shearer, devia ter aí uns 40 anos ou coisa parecida. A Julieta, em princípio, tem 15, de maneira que parecia a mãe da Julieta.
Isso permite-se mais no teatro, no cinema, descobre-se mais a careca das idades das atrizes.
Isso, conhecida dessa altura.
Romeo!
My dear.
I have forgot why I did call thee back.
Let me stand here till I remember it.
Parting is such sweet sorrow that I shall say good night till it be morrow.
Qual é o filme da sua vida? Tem?
Desses de identificação é 8,5 de Fellini.
Porquê?
8,5 de Fellini é uma infância italiana, parecida com a nossa infância naquela altura. Não? Uma infância rodeada de saias.
E teve uma infância assim?
Sim, sim.
Muitas mulheres?
Não era da minha casa propriamente, mas eram os vizinhos que estavam em frente e sempre eram os garotos eram muito apaparicados por aquelas meninas que eram umas adolescentes, provavelmente ainda, ou quase adolescentes. Não?
Umas musas para os rapazes, não é?
O Planeta Açoite é um livro, é um filme fascinante, esse livro do Fellini.
Guido.
Perché insomma, Michelina, io andare avanti così non ce la faccio più. Questo è un manicomio.
Vivemos os tempos das séries, que tantas vezes são melhores do que muito cinema que se produz hoje. Acompanha alguma série?
Eu sou um fã compulsivo. Olha, tem andado...
Fã compulsivo de séries?
Sim, é verdade. Eu podia passar em duas coisas, música e cinema. Eu podia passar a minha vida a não fazer nada, a ouvir música ou ver cinema.
Já valia a pena.
Passou aqui há pouco tempo uma série de um filme espanhol sobre a questão mais candente depois do 11 de setembro, que é tudo o que se passa com o nosso relacionamento de europeus com o Islão. O filme era um filme que se passa em Ceuta, quer dizer, na nossa antiga Ceuta, mas é espanhol. E então podia-se dizer, o temático é o relacionamento atual de mouros e cristãos. Quer dizer, como se a temática de há 1400 anos ter-se tornado atual e futura. Não é?
Isto série?
E era muito bem feito. Primeiro comecei a ver aquilo de uma maneira um pouco assim, mera curiosidade, e levei até o fim. Já acabou a série, Não teve nenhum comentário que eu ouvi na imprensa sobre essa coisa.
Morei. Sempre morei.
Em um novo episódio de El Príncipe.
¿Quién dio la orden?
Nos estamos jugando algo muy serio.
¿Pero qué te crees? ¡Que no lo sé!
¿Tú confiarías en un hombre si crees que es un asesino y un mentiroso?
Tú y yo no tenemos nada de qué hablar.
Tranquilo.
A España es mucho más sensible a eso porque tuvieron lá o atentado famoso. Nós não tivemos, felizmente não tivemos nenhum, os nossos ismaelitas ou não ismaelitas são mais, gente mais cordata, nós temos tido sorte, mas em Espanha realmente, a Espanha é uma das fixações mais profundas dessa nova reivindicação do califado. Porque foi o centro histórico, como Bagdad, a Andaluzia, onde estão os monumentos mais célebres do Islão, quando o Islão era glorioso.
Estamos a falar de uma das grandes ameaças para o mundo.
Não há outro assunto. No horizonte não há nenhum assunto.
É este.
É este. Não há mais nenhum assunto. Tudo o resto é secundário. E tudo o que está a passar em França, tudo, todas as semanas, sai em França, a revista só trata do Islão. Ou coisas que tenham a ver com o Islão.
Quer isto dizer que cá passamos um bocadinho ao lado desse assunto?
Exatamente.
Demasiado ao lado?
Não, também tem de ter uma explicação. É porque nós não estamos em frente. Nós não estamos em frente. Nós estamos em frente para os refugiados, não estamos, que é a Itália, não estamos em frente tão bem para essa ameaça mais sensível das reivindicações desse género, um pouco bizarra, como se voltássemos no tempo atrás, não? Agora isso não está no fim, isso está em marcha.
Esse terror, esse estado de guerra?
Já há estado de guerra no sentido próprio, a França declarou a guerra, essa coisa. A gente pode discutir se isso tem sentido, não? Porque se declarar a guerra a esse tipo de combatentes, é como todos andar à procura de uma agulha no palheiro.
Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da sua vida? Os temas que o acompanham?
Simplesmente adoro a música. Adoro música em geral. Eu sei adorar a partir de uma certa altura. Talvez por influência de um irmão meu, que era jovem, médico, não? E foi ele que, com umas músicas que eu não conhecia dessa época, música celeste, a repercussão de Béla Bartók, que é a primeira música ignorada por mim em relação à música clássica, os Chopin, os Beethoven, etc. Era uma música de um outro tempo.
Béla Bartók.
O meu amigo Kuchufel, que era um poeta e também um grande musicólogo, gostava muito de música, pensava que esse Béla Bartók era o novo Beethoven. Não sei se é verdade nem se não, sou musical, não sei discutir. Mas gosto muito desse autor. Agora, são os clássicos, qualquer clássico, mas é claro, para mim, provavelmente a música que mais uma coisa, Bach, não considero nada mais alto que uma coisa, que era música, por exemplo, piano, cantatas, etc., que eram as outras coisas, de Paixão segundo São Mateus, né, que eu considero obra máxima da música europeia.
Músicas mais contemporâneas das últimas décadas, portuguesas, francesas, pelo mundo, alguma que goste de regressar?
Não, eu fui seguindo um pouco as músicas, sobretudo dos grandes cantores, Aznavour, todas as coisas.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
Não sou muito fã da música propriamente das novas gerações.
Rock?
Rock.
Não é fã do rock?
Ouço, naturalmente, para me informar, para ver o que é que eu sinto com esse rock, mas realmente já não é da minha geração. É outro mundo. Nós temos limites muito sempre à nossa vista.
Se dessemos música a esta conversa, que tema é que gostaria de ouvir?
Olha, sou muito... muitos temas, mas realmente a primeira vez que eu ouvi essas últimas coisas de Richard Strauss, por uma das grandes cantoras americanas, que diziam, acho essas últimas coisas dele maravilhosas. Maravilhosas, verdadeiramente maravilhosas.
O que é que o fazem sentir?
Nada. A música é maravilhosa, porque ela marca por si própria o limite. Os nossos limites, quando se não se é do ofício, não? Quando se não é criador nessa ordem, não? Ou nem nenhuma outra, não? A música é uma espécie de milagre sobrenatural.
Então aumenta os limites, não é? Pode fazer isso.
Sim, dá-nos uma outra existência, não é? Que é a existência que nós gostaríamos de ter. Se os nossos sonhos tivessem alguma possibilidade de serem encarnados.
Por isso é que tanto se diz, a vida devia ser um musical, não é?
Exato.
Já foi agraciado com inúmeros prémios nacionais e internacionais, nomeadamente o Prémio Camões, o Prémio Pessoa e este ano o Prémio Vasco Graça Moura. De todos, qual o prémio que lhe deu mais orgulho receber?
O mais inesperado foi mesmo o Prémio Pessoa. Eu tinha estado no Júri Pessoa em tempo, por várias razões. Um dia recebi esse prémio Pessoa, que eu já não estava realmente nada à espera, não? E tocou-me por ser o prémio Pessoa, escusado por mais na carta, não? Porque por um inesperado por um lado, e por ser também uma homenagem ao Pessoa, não? Como é esse prémio, não? Mas todos os prémios são sempre são até difíceis de integrar naquilo que a gente é. Não? Eu não estou à espera de prémios, de coisa nenhuma. Não? Quando vem é uma honraria, como se diz habitualmente, é? Uma alegria. E também uma... acompanhados uma espécie de nostalgia absoluta, não é? Porque nenhuma desses momentos, não é? Foram momentos de companhia fora dos meus amigos e tudo isso, mas da companhia a única que nesse momento me gostaria de ter tido, que a minha mulher já não está comigo.
Na vida, muitos de nós têm arrependimentos irreversíveis, outros nem tanto. Do que é que se arrepende na vida?
De quase tudo. A não ser que pare de enunciá-lo verdadeiramente. É uma pergunta difícil de responder. Mas a única coisa que me arrependo verdadeiramente é de não ter estado à altura da pessoa realmente que encontrei na minha vida e que a marcou para sempre.
O que é que o faz rir, Eduardo Lourenço?
Muita coisa. Realmente eu sou muito sensível a... às graças, não propriamente eu sou. Não é propriamente que seja o inesperado. E o mais inocente possível nesse inesperado.
Como é que encara o futuro?
Eu não tenho futuro, já não o encaro.
E o que é que mais o surpreende hoje?
Estar vivo.
E nos outros? Nas pessoas, o que é que mais o fascina nos outros?
A autenticidade deles. São muitas.
E isso como óbvio.
Tive muitos amigos, ainda tenho. E de facto, cada pessoa é um mundo. É um mundo. Mesmo as pessoas que têm momentos que a gente penso menos visibilidade, menos relevo, etc. As pessoas têm são um mistério que nunca daremos a volta, pessoalmente ou em relação aos outros.
E o que é que despreza ou lhe desgosta nos outros?
Desprezo, não é muito o meu jeito. Mas lamento é a cegueira, não é? Para aceitar dos outros, não é? Aquilo que todos nós temos de positivo.
A morte assusta-o? Pensa nela?
Eu acho que ninguém pode dizer que a morte não assuste. Mas curiosamente com o tempo, não é? A morte vai ser aceito, não? Não só como inevitável, não? Mas pode adquirir quase mudar de signo, mudar de sinal, não? Se essa morte é a morte do outro.
Há uma metamorfose em nós quando isso acontece?
Nós ninguém vive a sua morte. Nós só vivemos. A nossa morte não é vivida, propriamente dita. Não? Por mais antecipada que possa ser, e agonia, tudo isso. Não? É sempre qualquer coisa que nos é imposta. Não? Em absoluto, de fora para dentro. Agora, se é a morte do outro, não?
É que é a nossa morte.
Essa é a nossa morte.
Se tivesse a oportunidade de nascer outra vez, escolheria outra vida, outro caminho?
Não tenho imaginação para isso.
Gabriel García Márquez escreveu: não é verdade que as pessoas parem de perseguir os sonhos porque estão a ficar velhas. Elas estão a ficar velhas porque pararam de perseguir os sonhos. Ainda tem sonhos para perseguir?
Eu nunca tive muita imaginação, senão seria ficcionista. Os meus sonhos são sonhos que se corporizam realmente nos diversos tipos de criação. E outros que são sonhos materiais, não é?
Sonhos, podem ser o quê?
Nós podemos tocar, o maior dos sonhos todos é mesmo a música.
Poder poder estar em momentos belos, musicais.
É ter uma vida sobrenatural, sendo os seres mortais que nós somos. Isso é, um milagre.
E a música ajuda a isso? Como é que gostaria de ser recordado?
Ser recordado já é uma bênção que nem todos nós nos podemos dizer que estamos garantidos que sejamos.
A vida tem sido boa para si?
É a vida. Não há definição exterior à nossa própria vida. Ela não tem exterior. Nós somos a nossa vida. Não temos outra definição. É esta.
E olhando para trás, como é que a vê?
Com o espanto de que ela não possa recomeçar.
No próximo episódio...
Sou uma pessoa que estou sempre à procura do lado cómico das coisas. Há um lado cómico. Eu lembro-me no hospital de me perguntarem de manhã: já evacuou? No início eu nem percebi. Já evacuou? Mas isso é a pergunta que se faça. Um verbo deste, já evacuou.
Quando há um acidente e querem evacuar as pessoas, sim, num determinado sítio, também dizem.
Mas já evacuou? Mas pronto.